A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No programa de hoje, histórias inspiradoras. Brasileiros movidos pela paixão e que fazem a maior diferença para muita gente. O médico que atende no maior consultório do mundo. Os pacientes são moradores de rua. A fisioterapeuta embarcou no sonho de uma clínica que anda. É ela quem vai até os doentes. O músico que enfrentou a resistência da família, hoje é um dos melhores do planeta. O mestre dos números. Para ele, a grande solução é resolver problemas. A professora ensina o que não está nos livros, na sala de aula e até pelo celular. Há quem tenha mudado de emprego para tentar mudar o mundo. Uma ideia contagiante. E você? Também é apaixonado pelo que faz?
São Paulo acorda imprevisível. O tempo muda depressa. E nas ruas, as pessoas despertam com a urgência de seguir em frente. Seu expedito começa a jornada ainda de madrugada.
Faço isso com muito gosto. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Para mim, o tanto fazendo isso aqui é um lazer.
Gosto de ficar no volante.
No volante.
Mas esse volante é diferente, né?
Esse é diferente.
Não é só dirigir um ônibus, né?
Não, não.
É mais que isso.
Aqui, né? É mais do que isso.
Seu expedito dirige a clínica de fisioterapia da Maria de las Gracias, a Graça.
Fisioterapia pra mim é tudo, né? Tudo. Sem palavras.
Bom dia!
Bom dia!
Que hora já tá aí?
É, 10 para 7.
Valeu!
Parece que vai cair
um
motorão, né?
Eu não conseguiria ser outra pessoa se não fosse a fisioterapia. Sabe, a minha mão fica quente. Só de pensar que eu vou pegar em alguém, fazer alguma coisa.
Pra melhorar a vida
isso,
dessa pessoa.
Isso, entendeu?
Era um projeto antigo e há 10 anos a Graça conseguiu levar o sonho dela pras ruas. Uma clínica de fisioterapia sobre rodas. E faça sol ou faça chuva, todos os dias esse ônibus estaciona num ponto diferente da periferia de São Paulo. E onde ele para, tem sempre muita gente para embarcar. Eles vêm de perto e de muito longe também. A distância não é um problema para dona Iraci. Ela teve um derrame há 10 anos e nunca conseguiu atendimento adequado no serviço público de saúde. Há poucos meses, ouviu falar da fisioterapia itinerante e entrou no ônibus da Graça.
Estou tão feliz, você nem imagina. Estou tão feliz que ela já está me ajudando. Ah, depende agora só de mim, né? Fazer esforço para chegar até aqui.
Mas imagina se ela tivesse há 10 anos fazendo fisioterapia. Como seria? A gente está aqui para, sabe, diminuir um pouquinho esses problemas. Mas não para resolver, porque é impossível, né?
Está fazendo diferença, né, na vida dessas pessoas.
E como? Também está.
Graça investiu todas as economias para comprar e transformar o ônibus por dentro e por fora. E com quase 30 anos de estrada, ele ainda aguenta o tranco. Ela divide o trabalho com mais 3 fisioterapeutas. Juntas, elas já fizeram a diferença na vida de muita gente.
Quer dizer que esse ônibus tem história?
Tem muita, muita história. Muita história para contar. E nesses 10 anos, 60 mil atendimentos.
E não precisa de propaganda. É pelo boca a boca ou por pura curiosidade que os pacientes vão chegando.
Por uma casa eu passei, todo mundo lá conversando. Aí eu cheguei e falei pro meu marido. Ele falou assim, mas que coisa estranha, num ônibus.
E a filha da Maria do Carmo já está quase boa.
Eu não sinto mais nenhuma dor no joelho desde que comecei.
Oi, Matheus!
O ônibus está sempre cheio porque precisa muito, as pessoas precisam disso. Então é ótimo, se você ficar todo mundo, é ótimo.
Pro Matheus fez diferença?
Muita, muita, muita mesmo.
Você acha que você já melhorou desde que você começou a vir aqui?
Mas
o que que melhorou?
A minha postura.
Cada um tem uma história. Cada um me deixa uma lição, entendeu? Então, para mim...
Por que que você fica tão emocionada quando fala isso?
Porque a gente é feliz aqui, nós somos felizes aqui. Então, assim, não é uma emoção de tristeza. É uma emoção de alegria, é uma emoção de energia.
A sessão de fisioterapia tem preço popular, R$ 23. Boa parte do dinheiro é para bancar o combustível e a manutenção do ônibus.
É graças a Deus que eu achei o ônibus da Graça, você não acha, né? Não tivesse conhecido a Graça. Se não fosse também esse preço que a Graça cobra aqui no ônibus dela, né? A menina aqui, acho que...
Daria para você fazer?
Ah, não daria não. Eu fiquei uns 6 meses sem trabalhar.
6 meses sem trabalhar?
Uhum.
Por causa da dor?
Por causa da dor.
Samuel também ficou sem jogar futebol. Um desfalque para a turma da pelada.
Tive uma lesão muscular, fez um S minha coluna. Ela viu quando eu cheguei, a menina viu. Quando eu cheguei, graças a Deus, ó, tô jogando bola de novo, com autorização dela, né?
Ela que tem que autorizar.
Ela que tem que autorizar.
Então o time já tem seu craque de volta.
Já tem. Bolonha. Ei, Bolonha, nós estamos aí de volta, me aguarda.
O ônibus da Graça também trouxe esperança para o Ivan. A mulher dele, a Márcia, teve um aneurisma com 29 anos.
Melhorou bastante, né,
Márcia? Bastante, para quem vivia de fraldão, graças a Deus hoje não tem mais isso.
A Márcia hoje é uma pessoa ativa. Ela toma conta dos filhos dela, ela arruma a casa dela, ela toma conta do marido, né? Um casal jovem, com um marido que se empenhou.
Eu procurei muito, viu? Eu juro para você, a gente...
Né? Ele trazia ela, nunca deixou de trazê-la, nunca fez cara feia. Sempre com ela, com as maiores dificuldades, ele lavava, passava, cozinhava, dava banho nela, arrumava ela, penteava o cabelo dela, fazia a unha dela. É. A gente tem que elogiar, Márcia. Não dá pra não elogiar, sabe?
Sem esse ônibus aqui, como é que seria?
Ah, eu acho que ia ser muito ruim. Muito ruim mesmo, não ia conseguir muita coisa não.
Por isso que eu tô aqui, entendeu? Porque assim, é a minha profissão e eu não abro mão dela, então eu vou até o fim. Enquanto eu não resolvo um problema, eu não saio dele.
Os pacientes agradecem e retribuem com a delicadeza dos pequenos gestos.
Trouxe curau pra vocês, um lanchinho.
Quem vê Dona Maria chegando com essa bandeja nas mãos, nem imagina que um derrame a deixou de cama com o lado esquerdo paralisado. Aos 57 anos, ela reaprendeu a andar, a falar e até a cozinhar.
Dona Graça, é a terceira dela, dona Vitória.
É a terceira, meu Jair.
Aham, mas tá contando, hein?
É.
E eu tô vendo que aqui todo mundo se conhece, né? Vocês já viraram amigos.
Já. Aqui é uma farra só. Todo dia, é desse jeito. O clima daqui é bom. Elas põem a gente pra cima.
Eu, se tivesse que vir todos os dias, eu viria. Não é só o tratamento da fisioterapia. É um trabalho humanitário.
Aperta e segura agora. Força.
Nós precisamos de mais gente que nem a Graça, né?
E tem muita gente apaixonada pelo que faz por aí.
Abra a boca. Ah.
Como o Sandro. Ele é médico em Sorocaba, interior de São Paulo.
Você poder aliviar o sofrimento de uma pessoa. Isso para mim é fabuloso. Você poder escutar de uma pessoa que ela não está sentindo mais dor. Porque quando a pessoa sente dor, ela esquece do mundo, ela esquece de tudo.
Você é apaixonado pela tua profissão?
Doido, maluco. Meu... É, eu sou extremamente apaixonado pela medicina, pelo ser humano.
E o que você acha desse médico aí?
É bom, né?
A medicina foi só uma ferramenta. É, talvez não seja somente a medicina, seja querer ajudar. De alguma maneira a medicina apareceu na minha vida. Se fosse engenharia também ajudava, com direito me ajudava, mas a medicina foi a que mais se encaixou comigo.
Esse é Dr. Sandro, cara!
No domingo, a Praça da Matriz se transforma. O vai e vem diminui e as pessoas que durante a semana passam despercebidas no meio da multidão esperam para receber atenção. E é em frente à praça, debaixo dessa marquise, que o médico monta o consultório. Todo domingo, o Dr. Sandro bate ponto aqui. Já faz 5 anos e ele nunca falhou.
É o maior consultório do mundo. Não tem parede. Quem quiser chega e é atendido. Lá eu trato de tudo.
Os moradores de rua fazem fila.
É um anjo pra todo mundo, né? Não só pra mim, pra todo mundo, que é um milagre dele, né?
Ele é um médico diferente?
Ele é um médico muito bom. E é ótimo. Eu dou nota 1000 pro médico. Né, ô médico? Dou nota 1000. Ele que é o milagre da gente, né? É um doce de pessoa.
Ei, Estevão.
Cacão.
Aí tá lindão.
Estevão sempre aparece pra ajudar. Ele conheceu o Dr. Sandro aqui mesmo, na praça. Durante a semana, Estevão trabalha no zoológico da cidade. E ainda estuda psicologia.
Qual é o segredo para tratar bem desses animais?
Ah, tem que gostar, tem que ter muito amor pelo que faz, né?
Bem?
Mas eu não tenho medo, não.
Eu nunca posso entrar aqui e ser visto como uma ameaça para nenhum deles.
Assim como as pessoas, eles também só querem carinho,
só
né?
Só carinho.
Estevão também recebeu carinho e atenção no consultório da praça. Ele já foi paciente do Dr. Sandro. Era viciado em crack. Morou na rua por 8 anos. Há 6, mudou de vida.
E hoje, graças a Deus, estou estabilizado, sou casado, trabalho, estudo, faço faculdade. Então, acho que minha vida deu uma guinada.
Está feliz?
Muito feliz. Muito feliz. Grato. Muito grato por isso.
Qual é o segredo? Qual a palavra que você acha que motivou essa transformação na tua vida?
A esperança, sabe? O exemplo.
De quem?
O Sandro, das pessoas, dos voluntários.
Mas voltar pra rua não passa mais pela tua cabeça.
Só se for pra tirar alguém de lá. Mas voltar pra lá, não. Não cabe mais na minha vida isso.
Há 4 anos, o Estevão e a Cíntia, mulher dele, começaram a distribuir sopa na mesma praça, toda quinta-feira.
Hoje a gente já tem uma cozinheira, a gente já tem uma cozinha industrial, mas no começo era a gente mesmo que fazia, meu pai fez muito tempo a sopa.
E os alimentos são doados?
São doados, assim, alguns a gente compra, mas muita gente ajuda. A maior alegria para o morador de rua é você chamar ele pelo nome dele.
Foi assim com você?
Foi assim comigo. A pessoa me chamou, olha Estevão, sabe, isso, nossa, eu existo. Porque quando a gente está na rua, a gente começa a ser invisível. A gente passa a acreditar que a gente não existe mais.
Braz, obrigado, viu, querido?
Obrigado.
Tchau.
Sandro, qual é a diferença de atender no seu consultório particular e atender no meio da praça?
Nenhuma. Atendo da mesma maneira. O mesmo carinho, obviamente que os recursos são diferentes. Mas o carinho, o falar com a pessoa é igual, é idêntico. Isso não muda.
Abençoe vocês, hein?
Ah, tia. Tchau. Obrigado.
Que alívio que deu no pé já.
Já melhorou?
Já, ó.
E carinho cura. É o principal remédio que o Dr. Sandro oferece. O Sandro e a Graça são assim, movidos à compaixão.
Hoje o ponto do ônibus é outro, nessa avenida na Zona Sul de São Paulo. E aqui dentro, a Graça e a equipe já começaram a trabalhar desde bem cedinho.
A clínica itinerante não teria tantos quilômetros rodados, nem tantas histórias para contar, sem o empenho de toda a equipe.
Seria bom que tivesse em todos os bairros, mas eu acho que ele está posicionado onde as pessoas mais precisam.
Fisioterapia mesmo é uma coisa para mim que me emociona muito. A reabilitação, você vê as pessoas conseguindo pentear o cabelo, tomar um banho sozinha, sabe, cuidando de filho. Se eu conseguir alguma coisa assim desse
tipo, eu já tô feliz.
Meu trabalho é tão bom que uma vez por semana já supre minha necessidade. Porque eu tenho uma boa qualidade de vida com o trabalho deles.
E desse ônibus muda de ponto, você vai atrás.
Eu vou atrás.
E de ponto em ponto, o ônibus da graça vai mudando o rumo de muitas vidas. É por isso que depois de um dia de trabalho, a satisfação toma conta de todos.
Não é para servir só eu. É para servir eu e muita gente.
Então, quando o senhor puder, o senhor vai virar esse volante e vai levar essa clínica onde as pessoas precisam.
Eu espero ainda virar o volante de outro ônibus nessa mesma clínica.
Um ônibus mais moderno?
Se eu trabalho contente nesse aqui, se eu pegar um mais moderno, que jeito eu vou trabalhar? Então, né? Capaz de ouvir até de terno e gravata.
Vamos torcer para que esse ônibus, movido a paixão, continue circulando por aí, né?
É, se depender de mim, eu vou trocando o pneu, vou trocando a lataria, vou trocando tudo e ele vai continuar andando, porque eu não vou parar de trabalhar, né? Por conta de um pneu ou não. Ao contrário, vou trabalhar dobrado para poder colocar o pneu, colocar e ir para manutenção e por aí vai.
Bom fim de semana, então.
Obrigada. Bom fim de semana para vocês todos, viu?
Tchau, seu expediente.
Tchau.
Obrigada. Até Tchau. Segunda.
Até segunda.
Tchau.
O matemático, a professora e o sanfoneiro, brasileiros talentosos, revelam que vale sim a pena investir na vocação. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Mahatma, Josi.
Boa tarde, pessoal.
Arthur. Eles escolheram caminhos diferentes e chegaram lá. Descobriram a verdadeira vocação. É o que muita gente busca.
Esta grande paixão que te avassala, que é a única coisa que você gosta de fazer, é muito raro. Até porque a gente tem muitos interesses, tem muitas paixões. Não é o mundo só que muda, você também, né?
Acho que tem muitos brasileiros apaixonados pelo que fazem por aí.
Ah, eu creio que sim.
Eu acho que não, mas eu desejo sorte para essas pessoas.
Você ser apaixonado pela sua profissão faz toda a diferença na sua vida e na das outras pessoas também.
Você não quer ser uma pessoa apaixonada pela profissão?
Estou em busca desse amor.
Tem muita gente desmotivada.
Por que será?
É que a gente desvaloriza as coisas que a gente faz. Parece que esse dom, né? A gente tem muito essa ideia de algo que eu não sei a meu respeito. Que algum profissional vai dizer, olha, você nasceu para isto. Isto não existe.
Não é só a parte financeira que conta. O que conta é o que a pessoa está lá fazendo, a gratificação de estar lá fazendo.
Ah, você se entrega de coração, né?
Apaixonado pelo samba.
Com certeza. E com certeza e sambinha no pé.
Trabalhar com prazer, amar o que faz. Quem não sonha com isso? Mas que direção seguir? Escolher que rumo tomar na vida não é uma decisão fácil. E se no meio desse trajeto você descobrir que tomou a direção errada, talvez dê para fazer um retorno em busca daquela profissão que tem tudo a ver com você. E tá cheio de histórias inspiradoras por aí.
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá.
Mahatma escolheu o caminho da música. Nas horas de folga, a filha vira parceira e um instrumento quase não tem descanso.
O acordeão, ele é a extensão do nosso corpo. É bem pertinho do coração,
a gente respira junto com ele. Então esse caso é bem íntimo mesmo, né? Tá aqui coladinho sempre.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração.
A família hoje é Cláudio, mas no começo, a escolha de Mahatma foi um problema e tanto.
Tua família queria que você estudasse.
Queria que eu estudasse e virasse um doutor, um advogado, um médico, alguma coisa assim.
O encontro de Mahatma com a sanfona foi por acaso. Ele era menino ainda e muito do curioso.
Uma certa vez, brincando lá onde eu morava, eu achei uma caixa. E eu achava que tinha um monte de brinquedo dentro, na verdade. Quando eu puxo ela para fora no corredor, abro a mala, aí eu vejo que é uma sanfona vermelha que chama muita atenção. E toda linda, tava linda a sanfona.
Aí Mahatma, ele disse, vou pegar essa sanfona e vou começar a tocar.
Ela tocava a sanfona quando era pequena, a minha mãe, e eu não sabia disso. Eu só descobri isso porque achei essa sanfona. Aí ela chegou. Gente, a minha sanfona tava onde?
Prestou.
E na época, eu tava iniciando na escola um curso de música. Quando cheguei lá, mostrei ao professor. Ó, tô com a sanfona aqui, ó. Agora eu vou ser sanfoneiro.
Aí eu olhei assim, aí que determinação, né?
Só tinha um detalhe. Os professores de música do Mahatma não sabiam tocar sanfona. Marcelo ensinava teclado e Cosminho percussão. Mas não se negaram a ajudar o menino a decifrar o novo instrumento.
Aí eu disse, Mahatma, faz mais ou menos assim. Eu peguei, segurei a correia do fole e balancei, né? Fiz um ritmo lá e ele olhando, né? Balancei lá e ele olhou assim. E o Marcelo, um outro lado nas teclas, mostrando. Daí foi...
Agora, se pudesse mostrar os olhos de Mahatma nessa hora, a face dele assim, sabe? E ele bem atento assim, ele não levantava a cabeça pra nada.
O que você sente de ver onde ele chegou até agora?
Orgulho. Siga a minha você. Ser uma pessoa humilde, né? Até hoje, ele... é maravilhoso. Desculpa aí.
Porque ele faz uma coisa que ele gosta. Ele faz uma coisa que ele quer. Uma coisa que ele escolheu e decidiu sozinho. Então isso pra mim é emocionante.
O menino que aprendeu a tocar sanfona nesse pé de serra no interior de Pernambuco poderia ter ficado por aqui. Mas não, ele quis ir além.
Mahatma deixou a pequena Timbaúba e partiu para a Europa. Participou de várias competições. Na Itália, se tornou campeão mundial de acordeon. E olha o que o menino que encontrou a sanfona no depósito de casa sabe fazer hoje.
Mostra pra gente uma valsa, então.
Uma valsa.
E não importa o palco, na Europa ou nos bares do Recife, Mahatma se apresenta com o mesmo sorriso. Arthur também é campeão. Assim como Mahatma, descobriu que profissão queria seguir ainda menino, disputando as Olimpíadas de Matemática.
Qual a probabilidade de uma pessoa se interessar por um assunto que tanta gente detesta? E mais, qual a fórmula para se tornar o primeiro brasileiro a ganhar o principal prêmio de matemática do mundo? A resposta nem exige uma equação tão complexa assim, mas depende de alguns fatores, né, Arthur? Que fatores são esses?
Acho que você tem que gostar do que você faz, principalmente.
E você acha que o teu exemplo, essa medalha que você ganhou, pode fazer com que outras pessoas também despertem para essa paixão pela matemática?
Eu acho que leva a uma exposição e há um, talvez um conhecimento de que existe essa atividade de matemática.
Bom, não vai dar para explicar aqui o que o Arthur descobriu, mas ele fica satisfeito só em mostrar que a matemática não é um bicho de sete cabeças.
Pode trazer alguns talentos, ou pelo menos desmistificar um pouco, fazer as pessoas terem menos aversão à matemática, né?
É possível se apaixonar, né, pela matemática.
Eu creio que sim. Eu não me imaginaria fazendo outra coisa em termos de... como profissão.
E você acha que o Arthur fica o dia inteiro trancado numa sala, escrevendo equações e fazendo contas? Nada disso. A Praia do Leblon, no Rio de Janeiro, é um dos endereços de trabalho dele. É aqui que ele exercita o cérebro, praticando o raciocínio lógico.
Como você não precisa necessariamente ter papel, ou quadro, ou computador, basta você trocar as ideias e pensar.
Pensando assim, a matemática parece bem mais agradável, não é? A Praia da Josi é outra. A grande paixão dela é a geografia. Ela é a mãe do João e da Maria. Se desdobra para cuidar dos filhos. E ainda dá aula em duas escolas. Josi é professora. Pode não parecer, mas nesse momento ela está conseguindo a atenção de uma turma inteira de adolescentes.
Ou é pelo computador, ou é pelo celular, constantemente. É muito bom quando alguém está lá com dúvida e tal, e você conseguir dar o retorno. Ah, esses são os meus alunos.
Josi não perde o entusiasmo pela profissão.
Saber que você contribuiu para a mudança da vida de alguém, mesmo com todas as dificuldades, toda a luta que é para ser professor hoje no Brasil, né? Acho que não existe nada, né, que recompense mais.
O que a gente vai fazer?
E o que aconteceu aqui na sala do nono ano de uma escola estadual de Araranguá, em Santa Catarina, foi uma pequena revolução.
A vontade de ensinar era tanta que já não cabia dentro das quatro paredes de uma sala de aula. E a professora decidiu buscar um jeito novo de chamar a atenção dos alunos. E não foi nem com giz, nem com o quadro negro. Foi a tecnologia que conectou a classe inteira. E as aulas de geografia mostraram para essa turma que o mundo do conhecimento não tem fronteiras.
Em casa, os alunos têm a matéria de geografia na palma da mão. Invenção da Josi. Ela e os alunos criaram juntos um aplicativo com todas as informações sobre a Europa. E a tecnologia encurtou a distância entre o velho continente e a cidadezinha de Araranguá.
Tem o Coliseu, que é bem interessante, fica em Roma. Tem a Torre Eiffel, que fica na França.
Faltava livro didático para todos os alunos. Mas a Josi percebeu que a turma toda tinha celular. Problema resolvido. A família de João Pedro foi à reunião na escola para entender a novidade. E a professora incansável ganhou apoio incondicional nessa casa.
Ela procurou alguma coisa que inovasse e que eles interagissem com o conteúdo, com a própria escola.
Quando vai para aula, ele já vai mais motivado, parece. A gente sente que ele já vai mais preparado, né?
Ficou muito mais interessante estudar.
Bem mais divertido.
E até uniu a turma.
Trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe pra mim é a parte mais importante, né? Porque sozinho é difícil, né?
Todos nós conseguimos ter mais vontade de estudar e dessa vez é pra valer.
Josi já não é só uma professora pra essa turma.
É um grande exemplo pra gente. Ela é uma mulher confiante no que faz, ela sempre tem boas ideias pra dar pra gente.
A dedicação dela inspira. E na marcenaria do pai, João já começa a arquitetar o futuro.
Pretendo fazer arquitetura.
E aprender com o pai, mas ir além.
É, trazer um futuro melhor pra gente.
Todas as pessoas que conseguem realizar grandes coisas na vida sempre têm um adulto de referência que olham para eles e diz: vocês são capazes. Eu tenho certeza que a professora Josi vai ter esse efeito nos seus alunos.
Claro que a jornada de trabalho da Josi aumentou. Hoje ela é professora dentro e fora da sala de aula.
Vale a pena, Josi, tudo isso.
Às vezes a gente acaba falhando, né, ou se ausentando um pouco a mais da família. para poder dar conta.
E o que a Josi ensina não está escrito nos livros de geografia.
Minha vida é essa. É conseguir mostrar para os meus alunos o caminho correto. Ajudar eles a se transformarem em bons cidadãos, em pessoas do bem e que acreditam no próprio potencial, que eu acho que isso não tem preço.
Isso muda tudo.
Muda tudo. Quando a gente acredita em nós mesmos, a gente vai longe.
A maratona é diária. Gilson tem pressa para cruzar a linha de chegada. Cada entrega representa a realização de um projeto de vida.
Aí, Guilherme.
Opa.
Aí,
salada. Valeu, obrigado.
O que você está vendo é só uma salada? Mas para o pessoal que teve essa ideia, não é não. É mais que salada. Esses são os ingredientes de uma grande transformação. Uma receita criada para mudar e para melhor a vida de muita gente.
E quem inventou não foi nenhum mestre cuca, não. Foi esse cara aí, o Hamilton.
Eu não venho de família rica, nunca passei necessidade, mas não tinha acesso às coisas. Então, eu não tinha acesso a uma alimentação saudável. Eu acho que se você tem uma coisa muito boa para um, pode ser boa para todo mundo. E por que não?
Aquela pessoa que faz o que gosta, o olho brilha. A paixão, ela move as pessoas para tudo na vida.
E essa paixão contagiou a Mariana, a Luanda, a Raquel. O que uniu esses jovens não foi um negócio como outro qualquer. Foi um negócio social.
Nós trabalhamos mudando o mundo e ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Então, o negócio social ele não funciona sem o dinheiro e também não funciona sem o impacto social.
Mariana virou parceira na hora.
Estou fazendo o meu trabalho e as pessoas estão gostando e não tem como não se sentir feliz com isso.
Ela é nutricionista e ensina todos os truques para as cozinheiras.
Quero crescer junto com eles, fazer bastante salada, adoro.
Raquel e Luanda vivem em comunidades do Rio e estavam desempregadas. Por isso, cada salada que elas preparam leva uma boa dose de esperança.
Você está comendo mais salada?
Muito mais. E a gente foi mudando o hábito e até o meu filho pega uma arvorezinha, como ele fala, de brócolis e come.
Quando eu escuto hoje uma das nossas cozinheiras dizendo que mudou o hábito alimentar, está transformando a vida delas, eu falo, cara, é isso que eu queria, esse era o meu objetivo.
E qual será o segredo dessa receita?
Tem um sonho nosso. Droga. Mulher é fogo, né? Tá.
Por que te emociona?
Porque, assim, foi puxado, continua sendo, mas é o que eu falo, é uma felicidade sem fim pra gente.
Eu posso transformar o bairro que eu vivo, eu posso deixar de reclamar e transformar a vida das pessoas que estão à minha volta.
Foi justamente a vontade de mudar a comunidade que encantou a Isabela, lá do bairro de Nova Descoberta, no Recife. Ela era funcionária pública e decidiu mudar de vida. Quando nos encontramos com Isabela e Hamilton, eles estavam terminando a reforma no pequeno prédio onde vão preparar as saladas pernambucanas.
Esse espaço aqui é da sua família, né? Era aqui que você morava?
Isso, a minha infância foi, eu vivi aqui.
Com a ajuda dos pais, Isabela abriu as portas da casa da família para um futuro diferente.
É incrível, assim, o sonho de poder fazer algo diferente pelo lugar de onde eu vim, que eles consigam, além do acesso à alimentação, acesso a boas oportunidades de emprego, a uma boa condição de vida.
Depois de entender o que esses jovens querem fazer, olhe de novo pra cá. O que você está vendo agora é ou não é mais que uma salada? É uma ideia apaixonante.
Para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso e até sexta que vem.
Ajuda os vós. Há 14 anos em seu coração.